Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A prevenção dos abusos não é uma resposta à emergência, mas um dos alicerces sobre os quais se constroem comunidades fiéis ao Evangelho. É o que afirma o Papa Francisco na sua mensagem aos participantes da Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que ocorre de 24 a 28 de março. O secretário-Estado Vaticano, Pietro Parolin, durante uma conferência no Augustinianum, exprimiu a sua preocupação com a violação sistemática do direito internacional. Bombardeamentos de civis e assassinatos de trabalhadores humanitários são ações contra o direito humano, disse o cardeal. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco enviou nesta terça-feira, dia 25 de março, uma mensagem aos membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores que estão reunidos em Assembleia Plenária. No texto assinado no dia 20 de março, do Hospital Gemelli, da Roma, o Santo Padre destaca que a prevenção dos abusos deve ser vista não apenas como uma medida emergencial, mas como uma base sólida para a construção de comunidades seguras e fiéis ao anúncio de Cristo. É como oxigênio para as igrejas locais e as comunidades religiosas, escreve o Papa, porque onde há uma criança ou uma pessoa vulnerável em segurança, ali se serve e se honra Cristo. No vosso trabalho diário, especialmente nos contextos mais difíceis, concretiza-se uma verdade profética. A prevenção dos abusos não é um cobertor para encobrir emergências, mas um dos alicerces sobre os quais construir comunidades fiéis ao Evangelho. O Papa também enfatiza que a proteção das vítimas e sobreviventes não se limita a protocolos, mas envolve formação, prevenção e escuta ativa e pede que as vítimas sejam acolhidas com o coração, encontrando na Igreja um lugar seguro e compassivo onde a sua dignidade seja restaurada. Em seguida, Francisco propõe três compromissos essenciais para os membros da Comissão. Primeiro, crescer no trabalho comum com os dicasterios da Cúria Romana. Segundo, oferecer às vítimas e aos sobreviventes hospitalidade e cuidado para as feridas da alma, no estilo do bom samaritano. Escutar com o ouvido do coração, para que cada testemunho encontre não registros a serem preenchidos, mas entranhas de misericórdia das quais possa renascer. Terceiro, construir alianças com realidades extra-eclesiais, autoridades civis, especialistas, associações, para que a proteção se torne uma linguagem universal. Na conclusão da sua mensagem, o Papa encoraja a Comissão a continuar a ser sentinelas que vigiam enquanto o mundo dorme, preservando a memória e garantindo que a Igreja permaneça comprometida com a prevenção dos abusos e o acolhimento das vítimas. O Pontífice assegura as suas orações pelos participantes da Assembleia Plenária e pede a intercessão da Virgem Maria para que possam prosseguir com dedicação e esperança no caminho empreendido. Estamos muito preocupados com a violação sistemática do direito internacional. Em nome da Santa Sé, o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, exprimiu a sua apreensão com a retomada ou a continuação de tantos combates no mundo, começando por aqueles dos últimos dias na faixa de Gaza, também denunciados no último domingo por Francisco no texto do Ângelus. As palavras do Papa foram seguidas hoje por uma resposta da Embaixada de Israel à Santa Sé, por meio da sua conta X, na qual afirmou que estava agindo de acordo com o direito internacional. Parolin, no evento desta tarde no Agostiniano, intitulado Cimeira da Longevidade do Vaticano, Desafiar o Relógio do Tempo, patrocinado pela Pontifícia Academia para a Vida, respondendo às perguntas dos jornalistas, enfatizou que o apelo do Papa é um chamamento para parar, para encontrar formas de diálogo e paz. Recentemente, relatou o cardeal, conversamos com a Cruz Vermelha e eles também estão muito, muito em dificuldade. Os bombardeamentos de civis, o assassinato de trabalhadores humanitários, todas essas são ações que vão exatamente contra o direito humanitário e hoje não há respeito pelo direito humanitário. Essa é uma das grandes limitações desta época. Não há mais respeito pelo direito humanitário. Questionado sobre o estado de saúde do Papa Francisco, um dia após a sua alta do Hospital Gemelli de Roma, após 38 dias de internação, o cardeal explicou que o pontífice agora precisará de convalescença e ficar tranquilo. Segundo o secretário de Estado, é prematuro prever como será organizada a agenda do Papa e o calendário das diversas audiências e celebrações. O trabalho de escritório continuará, explicou. Por enquanto, apenas as situações mais importantes serão submetidas ao Papa, questões que exigem decisões da sua parte, também para não cansá-lo demais. Então, conforme ele se recuperar gradualmente, retornaremos à programação normal. No seu discurso na conferência, o cardeal Parolin destacou que a longevidade é um dos grandes desafios do nosso tempo, porque não é apenas uma questão médica, mas que afeta a sociedade como um todo, envolvendo economia, cultura, ética e espiritualidade. Vivemos numa época em que as limitações e fragilidades tendem a ser negadas, como se a velhice fosse um problema a ser escondido. Mas a vida é um dom e mantém o seu valor em todas as fases da existência, acrescentou. Não podemos cair na ilusão de um progresso que segue a imortalidade biológica, esquecendo que a verdadeira plenitude não está na quantidade de anos, mas na qualidade dos relacionamentos, no amor dado e recebido, no profundo senso de fazer parte de uma comunidade. Por isso, o cardeal exortou que a pesquisa científica e tecnológica seja orientada para o bem integral da pessoa e para o serviço da dignidade humana e da fraternidade universal. A longevidade não pode se tornar um privilégio reservado a poucos, nem uma nova forma de desigualdade social, reiterou, citando também as palavras do Papa Francisco sobre o tema. Por fim, o cardeal Parolin destacou a importância das relações entre jovens e idosos para levar a uma solidariedade intergeracional e evitar uma cultura do individualismo. Uma notícia que nos enche de alegria. Foi assim que o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, comentou a alta ocorrida neste domingo, dia 23 de março, do Papa Francisco do Hospital Gemelli de Roma, após 38 dias de internação para tratar uma pneumonia bilateral. Durante esse longo período, escreve o cardeal numa nota, ele nos mostrou a bênção que se esconde na fragilidade, porque é precisamente nesses momentos que aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Da cátedra do hospital, ele nos lembrou como é necessário o milagre da ternura que acompanha aqueles que estão em provação, trazendo um pouco de luz na noite da dor. Por fim, o cardeal exortou os fiéis a continuarem apoiando o bispo de Roma com a oração, como aconteceu nos 12 anos do seu pontificado. O convite para rezar pelo Papa Francisco e olhar para o seu serviço, que nos lembra a todos de sermos servos do nosso próximo. O cardeal Zuppi dirigiu-se, em particular em 22 de março, aos cerca de 2 mil fiéis da cidade italiana de Bolonha que vieram a Roma numa peregrinação jubilar. Neste sábado à tarde, o cardeal conduziu a procissão de peregrinos ao longo da Via della Conciliazione até a Basílica do Vaticano. Em seguida, depois de passar pela Porta Santa, no altar da Confissão, o arcebispo presidiu a missa concelebrada entre outros pelos vigários gerais arquidiocesanos Stefano Tani, Giovanni Silvagni e alguns sacerdotes diocesanos. Na sua homilia, o cardeal Zuppi enfatizou a importância dos cristãos de serem um reflexo do amor de Deus e se tornarem sinais de esperança, especialmente num mundo que divide e se fecha, onde as fronteiras se tornaram trincheiras e não dobradiças, num mundo que exclui os pobres, não aceita o estrangeiro e considera normal o fato de que nossos irmãos morrem no meio do mar, num mundo atravessado por sementes de ódio, injustiça e ignorância, que não repudia a guerra e que pensa estar preparando a paz, armando-se em vez de investir em realidades capazes de resolver conflitos pacificamente e com a lei. Num mundo que descarta a vida e a torna sem sentido porque não é amada. Num mundo assim, acrescentou o cardeal, é mais necessário do que nunca sentir a graça de ser do Senhor para acender a esperança, porque a esperança, ao contrário do fatalismo, confronta o mal. Em última análise, o significado da peregrinação e do jubileu, acrescentou o arcebispo de Bolonha, é precisamente este, converter-se para levar a sério a misericórdia, estar cheio de esperança e reavivá-la também no próximo, tornando-a contagiosa para aqueles que a desejam. Porque não é ingênuo querer mudar o mundo, mas ser filhos da esperança. Caminhamos juntos, concluiu o arcebispo de Bolonha, para nos encontrarmos. É isso que a Igreja é, um vínculo de comunhão que nos acompanha mesmo quando estamos longe e que se reúne em torno de Jesus. Somos gratos por este lugar que nos leva de volta às origens da aventura cristã, nos ajuda a entender com Pedro quem é o maior e a seguir Jesus que nos dá o exemplo, porque nós também seremos abençoados se lavarmos os pés um dos outros. Um total de redes mosquiteiras tratadas com inseticida será distribuída na província de Cabo Delgado para prevenir a transmissão da malária, segundo anunciaram nesta terça-feira as autoridades moçambicanas citadas pelo jornal Angola Online. Queremos aproveitar esta oportunidade para reforçar o apelo para o uso correto das redes mosquiteiras, pois quando mal usadas, elas não funcionam e não poderão proteger-nos da picada dos mosquitos, disse o governador de Cabo Delgado durante o lançamento da campanha de distribuição gratuita de redes mosquiteiras naquela província, citado pela agência Lusa. Para o dirigente, entre os principais fatores que comprometem o combate à malária na província, constam as águas estagnadas, o baixo conhecimento sobre a doença, a fraca comunicação para a mudança de comportamento, além das mudanças climáticas que assolam o país. A distribuição das redes será feita em duas fases, sendo que a primeira, segundo o Valige Tawabo, vai abranger os distritos das regiões centro e norte de Cabo Delgado e a segunda, a região sul. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus. Minje moja bukur pubati.